Minhas senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela vossa presença. Vamos então iniciar a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, cuja ordem de trabalhos foi-vos distribuída. Antes de dar início ao ponto 1, declarações iniciais que, conforme terá sido transmitida às senhoras e senhores deputados pelos representantes que estiveram na reunião informal da mesa e coordenadores no final da primeira reunião, se destinará, melhor dito, a disponibilizar um curto espaço de 5 minutos a cada grupo parlamentar para poder explanar a sua posição perante o objeto e as expectativas e o devir dos trabalhos desta Comissão. Eu, antes de dar, nesses termos, a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, do PSD, pedia apenas a confirmação relativamente à indicação de todos os grupos parlamentares dos respectivos coordenadores, que, segundo foi chegado, feito chegar à mesa, o grupo parlamentar do PCP é coordenado pelo Sr. Deputado Jorge Machado, o do Bloco de Esquerda pelo Sr. Deputado João Vasconcelos, o do CDS-PP pelo Sr. Deputado Telmo Correia, o do grupo parlamentar do PS pelo Sr. Deputado Ascensio Simões e o grupo parlamentar do PSD pela Sra. Deputada Berta Cabral. Portanto, confirmo, está então essa parte assente e sem mais, eu dava então a palavra, creio que ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, para uma nota introdutória da sua declaração inicial, uma vez que ela não houve oportunidade de ser feita na reunião da posse, cujo objeto da ordem do dia estava fechado. Pedi-lhe que se contivesse num prazo até 5 minutos e dava-lhe de imediato a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo, saudando também todos os colegas que fazem parte desta comissão. Queria também começar por lhe dizer que espero que presida a estes trabalhos com a elevação, com a competência e com a capacitação que se lhe reconhece. Somos colegas na primeira comissão e não temos nenhum tipo de dúvidas de que exercerá as suas funções de forma isenta, imparcial, sempre na busca daquilo que esta Comissão visa, que é apurar os factos que ocorreram no chamado caso Tancos. O PSD quer confinar esta Comissão àquilo que o próprio plenário deliberou que deveria ser o objeto da Comissão. Quer o objeto do ponto de vista substancial, quer o objeto temporal que visa abranger. O que nos interessa a nós, e penso que é aquilo que é perseguido por todos os grupos parlamentares, é que se consiga saber como é que desapareceram as armas ou o material de guerra dos paióis de Tancos, se é que desapareceram, como é que este material apareceu, se é que ele apareceu, e se é exatamente o mesmo, e o que é que se passou com a chamada questão do encobrimento e da encenação relativamente ao aparecimento do material. São estes os três, digamos, as três frentes que ocuparão o trabalho do grupo parlamentar do PSD, que naturalmente irá colocar à consideração da Comissão e da Mesa um conjunto de nomes para serem inquiridos e que não se encerram, digamos, na primeira apresentação. Isto não significa que, à medida que os trabalhos forem decorrendo e que nós percebamos que haja necessidade de ouvir outras pessoas que, digamos, cuja necessidade ou pertinência resulte de declarações de inquiridos anteriormente, elas não possam vir a ser ouvidas, sejam elas quais forem e sejam elas que posição tenham na sua vida particular, pessoal, política, militar. Não é isso que nos interessa. E, portanto, iremos fazer isso com alguma brevidade, logo que o Sr. Presidente e que a mesa diga quando é que os nomes terão que ser indicados, que não será seguramente numa grelha fechada. Dito isto, são estas as preocupações do Grupo Parlamentar do PSD. Vamos todos esperar que esta comissão funcione com a elevação e com o respeito institucional que todos os grupos parlamentares e todos os colegas têm que ter uns pelos outros, sem transformar aquilo que é um assunto de uma responsabilidade enorme, que exige um grande sentido de Estado e alguma delicadeza no tratamento dos assuntos, numa arruaça política ou partidária. Não é isso que queremos fazer, nem é nisso que queremos transformar esta comissão. Por isso, Sr. Presidente, esperamos que no período mais curto de tempo possível nós possamos encerrar os trabalhos desta comissão. Os portugueses lá fora querem saber e querem ter respostas. Respostas que sejam respostas céleres, breves, objetivas, claras, e nós não podemos arrastar os trabalhos de uma comissão por forma a que ela se transforme, se quiserem, numa chacota, porque estamos todos aqui a inquirir e verdadeiramente arrastamos os trabalhos no tempo e acabamos por não conseguir descobrir e descortinar nada de especial. Esse é o pior exemplo que nós podemos dar lá fora e, portanto, tudo faremos, penso que o Grupo Parlamentar do PSD e todos os outros grupos parlamentares, para que, acima de tudo, a verdade e a transparência venham ao de cima. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado também pela sua concisão. E dava então a palavra agora ao coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Ascensio Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Reitero os desejos de que tenha uma presidência à altura daquilo que já nos habituou no trabalho parlamentar e que todos os grupos parlamentares estejam também à altura daquilo que os portugueses esperam de nós. Esta comissão parlamentar é uma comissão parlamentar única. Nunca antes nós tratámos de assuntos de tão grande gravidade e que intervêm em universos tão exigentes no universo da soberania. E é por isso que nós temos que estar à altura desse tempo e é por isso que nós temos também de olhar para o prestígio do Parlamento, tentando que esta comissão seja uma comissão que funcione com a cordialidade, com o respeito institucional, mas também não deixando para trás nenhuma das circunstâncias em análise, que tenha o respeito pela separação de poderes. Nós estamos aqui, como diz a proposta apresentada pelo CDS e aprovada pelo plenário, a apurar responsabilidades políticas e que possamos chegar ao fim com forças armadas mais respeitadas e com as instituições democráticas a funcionar em pleno. Portanto, é neste jogo destes três elementos que eu acabei de referir que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se irá comportar. É claro que nós somos, como alguém dizia, eu não sou muito de citações, mas somos nós e a nossa circunstância. O evento de Tancos é ele e a sua circunstância. Há um antes, um durante e um depois. Ninguém pode determinar o início de um processo de avaliação da Comissão, dizendo que esse processo de avaliação da Comissão é o dia e a hora em que se verificou o tal evento de Tancos. Nós devemos fazer uma leitura que seja uma leitura enquadradora e, de preferência, atuando sob o ponto de vista cronológico. O que aconteceu antes, o que aconteceu com o assalto, o que aconteceu nos dias seguintes ao assalto e seguindo, tendo em conta o apuramento de responsabilidades de todo o nível, ao nível político, quer no âmbito das Forças Armadas, quer no âmbito político. E acho que essa, quer no âmbito da governação, quer no âmbito de outras instituições que estejam em presença e sejam sujeitas a uma sindicância parlamentar no âmbito desta comissão. Portanto, senhores deputados, nós estamos completamente disponíveis, o Partido Socialista está completamente disponível para irmos tão longe quando for necessário, para que não fique qualquer dúvida sobre o que aconteceu. Para que não fique qualquer dúvida sobre o comportamento de qualquer agente implicado. Mas para que não fique qualquer dúvida de qualquer agente implicado, nós devemos ter como ponto primeiro ouvir todos os agentes implicados e não só os agentes implicados que normalmente são referidos por outras entidades que não o Parlamento. Portanto, desejando um excelente trabalho a todos os seus deputados, dizendo que o Partido Socialista está nesta comissão para respeitar o Parlamento, para honrar aquilo que são os deveres dos parlamentares representando os cidadãos, para melhorar aquilo que é o desempenho das Forças Armadas e a sua importância no contexto da soberania nacional e para conseguirmos chegar ao fim desta mesma comissão, tendo um relatório que seja aprovado por maioria por grande maioria, de preferência pela unanimidade dos deputados, apontando o que tiver que ser apontado e que for naturalmente aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, agradecendo igualmente a sua concisão. E agora creio que se daria a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o desaparecimento do armamento militar dos países nacionais de tanques em junho de 2017 foi um acontecimento extremamente grave. Este triste e grave acontecimento significa um falhanço clamoroso do Estado numa das suas funções essenciais, a defesa. Perante o sucedido, torna-se imperioso apurar todas as responsabilidades até ao fim, com as inevitáveis consequências para quem prevaricou. Foi o que exigiu logo, na devida altura, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitando um conjunto de esclarecimentos por escrito ao Ministério da Defesa e que fosse feita uma investigação rigorosa. O Bloco não aceita que a culpa morra mais uma vez solteira na instituição militar, como tem acontecido noutras situações. E quais foram as perguntas que o Bloco de Esquerda fez ao Governo? Foram 5 questões muito concretas. Como foi possível o roubo de uma tão grande quantidade de armamento militar das instalações de tanques e o que terá falhado? E que medidas pensa o Governo tomar para recuperar o material e para impedir que outras situações aconteçam no futuro, nestas ou noutras instalações militares? Tem o Governo conhecimento de alguma avaria no sistema de videovigilância dos paióis nacionais de tanques? Se foi detectada alguma avaria, para quando prevê a reparação do sistema de videovigilância? Foi o Governo informado da ocorrência de roubos anteriores no quartel? Lamentavelmente, até aos dias de hoje, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ainda não recebeu qualquer resposta por escrito às questões formuladas. Muitas das respostas solicitadas por diversos grupos parlamentares seriam dadas por responsáveis políticos e militares em várias audições da Comissão Parlamentar de Defesa e até no plenário da Assembleia da República. Algumas das declarações até causaram perplexidade acrescida, como por exemplo, passo a citar, no limite pode não ter havido furto nenhum, visto não haver prova visual, nem testemunhal, nem confissão sobre o roubo do material. Fim de citação. A situação era tão mais estranha quando o Exército admitiu a violação dos perímetros de segurança dos paióis nacionais de tanques e o arrombamento de 2 paiolins, levando ao desaparecimento do material militar. Outras declarações foram proferidas de que as responsabilidades eram todas militares, que o que aconteceu tinha a ver com erros estruturais e sistémicos, que houve desleixo e falta de supervisão e que tinha havido cumplicidade interna. Também houve quem dissesse, e passo a citar, que o assalto aos paiões de tanques deve-se ao desinvestimento nas Forças Armadas, uma marca deixada pelo anterior governo e ainda não apagada por este. E que esta situação aconteceu porque as Forças Armadas estão praticamente exauridas de meios materiais e humanos. Começou em 2005 e aprofundou-se no governo PSD-CDS, mas o atual governo também não sai ileso, visto ainda não ter reposto o que foi cortado às Forças Armadas. Fim de citação. A gravidade da situação era tal que a Procuradoria-Geral da República referiu que estavam em causa suspeitas da prática de crimes de associação criminosa, tráfico de armas internacional e terrorismo internacional. Mas também é verdade que responsáveis políticos e militares nos transmitiram que as armas roubadas não representavam perigo para a segurança interna do país. Sabemos que foram feitos inquéritos e investigações pela Polícia Judicial Militar, pela Polícia Judiciária e pela Instituição Militar. Também houve relatórios elaborados pelo ramo das Forças Armadas e pela Inspeção Geral de Defesa Nacional. Foram tomadas algumas decisões pelo Exército, incluindo a matéria de armazenamento e segurança do material de guerra. Também foram exonerados e readmitidos, algum tempo depois, alguns comandantes de unidades militares e punidos outros militares com penas menores. A seguir, novas peripécias aconteceram em outubro de 2017, com o reaparecimento das armas na chamusca, faltando uma caixa de munições, mas com uma caixa de petardos a mais, de acordo com o que veio a público. Mais tarde, segundo uma notícia vinculada por um órgão de comunicação social em julho de 2018, é referido por procuradores do Ministério Público que o material de guerra, afinal, não teria sido todo recuperado, encontrando-se à solta várias granadas e cargas de explosivos e que a segurança nacional estava em perigo enquanto os assaltantes não fossem capturados. Depois dos acontecimentos precipitaram-se mais audições, mais declarações e é o externado de novo, citando o título da obra de Eric Maria Remarque. Até que eis chegada a Operação Ubris e o resto é aquilo que se conhece. Algumas prisões envolvendo elementos que teriam participado numa alegada encenação sobre o reaparecimento do armamento militar na Chamusca e a demissão do Ministro da Defesa Nacional e do Chefe de Estado-Maior do Exército. E aqui estamos nós, nesta comissão de inquérito, sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, inicialmente o Bloco de Esquerda considerou prematuro a constituição desta comissão de inquérito, que o Ministério Público estava a fazer o seu trabalho, que a investigação judicial estava a prosseguir os seus trâmites normais e que o poder político pouco iria acrescentar enquanto durasse essa mesma investigação. Entretanto, os acontecimentos precipitaram-se e entenderam PSD e CDS avançar com a constituição da comissão de inquérito. Acabamos por viabilizar a comissão e cá estamos nós, tal como diz o Sr. Presidente da República, para o apuramento de tudo, de alto a baixo, até ao fim dos acontecimentos, doa a quem doer. E que fique claro, sem qualquer tipo de entraves e dificuldades, sem qualquer tipo de obstrução, sem qualquer tipo de manobras dilatórias e sem interferir na investigação judicial em curso. Há político que é da política e há justiça que é da justiça. Esta é a nossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se agora a intervenção do Sr. Deputado Telmo Correia. Faço o Sr. Deputado Telmo Correia, CDS.
Exatamente, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obviamente e naturalmente cumprimentar Vossa Excelência nestas funções e esperando e desejando ao mesmo tempo, Sr. Presidente, que a experiência de Vossa Excelência e a capacidade parlamentar que lhes reconhecemos seja um bom contributo para que esta Comissão funcione como uma verdadeira Comissão de Inquérito e não uma mera Comissão de debate político ou de cumprimentos. Dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que a partir do dia 28 de junho de 2017, o CDS obviamente que olhou para esta questão, que foi olhando com preocupação, foi exigindo explicações e foi o primeiro partido a propor e a referir a necessidade desta comissão de inquérito e foi também o único partido a formalizar a proposta para a sua Constituição, que acabou por vir a ser aprovada. Temos, portanto, a noção da responsabilidade que temos nesta matéria e temos também a noção da gravidade daquilo que aconteceu em Tancos, que não é caso único, há outros furtos e desaparecimentos de armas de fogo e de armas, inclusivamente, da PSP em Portugal, mas este tem, obviamente, uma gravidade e uma importância muito maior do que as outras situações, por graves que elas sejam. Dizer também que, a propósito dessa gravidade, nós, à medida que fomos acompanhando isto, e muito centrados, obviamente, na Comissão de Defesa, que era onde muita desta discussão ocorreu, fomos registando e tudo isso nos foi alimentando a ideia da necessidade desta Comissão, uma série de declarações da parte do poder político e até de altos responsáveis militares, que não só por vezes eram contraditórias, como tendiam a fazer aquilo que nós achamos absolutamente inaceitável numa situação deste tipo, que era a desvalorização desta situação, ora porque se calhar nem tinha havido furto, ora porque tudo tinha sido recuperado e caso encerrado, chegou a ser dito inclusivamente pelo Sr. Primeiro-Ministro, a expressão caso encerrado, e portanto todas essas declarações políticas sucessivas e contraditórias levaram à ideia de que há além da investigação, e essa compete a quem compete, e não nos compete a nós, a investigação criminal, como é evidente, e não nos compete a nós, há matéria política, há matéria de análise política, há matéria de responsabilidades políticas que têm que ser aqui apuradas. E é curioso que, tendo a ideia desta comissão encontrado numa fase inicial enormes resistências e até algumas críticas, aparentemente todos os factos nos vieram a dar razão e aquilo que de um momento para o outro era desnecessário ou uma perda de tempo, tornou-se uma evidência na sua necessidade, sendo que inclusivamente já tivemos apuramento de responsabilidades políticas, uma vez que há membros do Governo que já saíram, designadamente o Ministro da Defesa, que acompanhou a maior parte deste processo, e há também alterações ao nível das chefias militares com demissões. E, portanto, tudo apontou para aquilo que nós dizíamos desde o início. Há muito ainda para fazer, Sr. Presidente, e a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui hoje é que neste tipo de comissões, e já discutiremos a metodologia mais à frente, Sr. Presidente, não queria misturar pontos, mas permita-me que lhe deixe desde já uma nota, e até tendo ouvido os outros senhores deputados e os outros grupos parlamentares, dizer-lhe o seguinte, Sr. Presidente, neste tipo de comissões, se quiser a metodologia, se quiser o espírito da própria comissão, por assim dizer, é muitas vezes determinante para os trabalhos que possamos fazer. Ou seja, ou estamos aqui com uma intenção verdadeira de inquirição, e aí não tem que haver nenhum tipo de confronto político, não seja o que for, estamos aqui para saber o que aconteceu e para responder perante os portugueses, na medida das nossas capacidades e competências, na tentativa de saber o que aconteceu. E a Comissão ou está com esse espírito ou não está. E desse ponto de vista, dizer-lhe, Sr. Presidente, que notícias que vieram ao público recentemente, relativas a documentos que terão sido remetidos pela Sra. Procuradora-Geral da República antecedente à Comissão de Defesa e que estarão na posse da Comissão de Defesa, que tanto quanto sabemos, alguns senhores deputados dessa Comissão de Defesa terão já dito que faria sentido serem remetidos a esta Comissão de Inquérito, que, como todos sabemos, vamos aprovar o seu regulamento, mas como todos sabemos, tem poderes que são, em alguma medida, poderes parajudiciais, que esses documentos sejam remetidos a esta Comissão. Tomámos nota pública de que há quem não entenda que deva ser assim e que esses documentos devam ser devolvidos, por assim dizer, à procedência, o que do nosso ponto de vista daria um sinal, Sr. Presidente, muito preocupante, que era o sinal que nós não queremos. Quer dizer, então uma comissão que tem poderes especiais, que é uma comissão de inquérito, que se versa precisamente sobre esta matéria, não quer receber toda a documentação que possa receber para fazer a sua análise, independentemente do dever de sigilo que nós todos, deputados à volta desta mesa, estaremos sujeitos... Está aqui prescrito, Sr. Deputado, eu apresentarei o requerimento quando acabar de explicar porque é que eu vou fazer. O requerimento está aqui prescrito, não perde tempo por isso, Sr. Deputado Jorge Machado. Não perde tempo por isso, mas não estamos nesse ponto de ordem de trabalhos. O requerimento está aqui e está feito prescrito. Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo-lhe por isso que, do nosso ponto de vista, todo o material que possa ser relevante para esta Comissão e que esteja noutras comissões, designadamente a Comissão de Defesa, deve ser remetido a esta Comissão. Não temos problema nenhum, Sr. Deputado Ascensio Simões, em discutir as circunstâncias anteriores, as responsabilidades do atual Governo, do Governo anterior, de há quatro Governos atrás, não temos problema nenhum em discutir isso. Mas queremos discutir porque é que isto aconteceu neste dia, nesta data, com este Governo e, sobretudo, deixe que lhe diga uma coisa, Sr. Deputado, que é, se podemos dizer que há circunstâncias anteriores que levaram a este acontecimento, ou seja, ao furto, seguramente essas circunstâncias anteriores não levaram à encenação e à devolução. A isso não levaram, de certeza. E houve, aparentemente, uma devolução e uma encenação. Termino, Sr. Presidente, dizendo, nós estamos aqui para saber, para inquirir, para perguntar e para obter resultados. É com esse espírito que o CDS está nesta comissão e não com outro qualquer, obviamente com sentido de Estado e com responsabilidade de Estado, até porque a matéria é obviamente sensível e nisso estaremos todos de acordo. Desculpe, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia, agradeço as suas palavras. Já não. Para encerrar. Sr. Deputado Jorge Machado, para encerrar então
este primeiro ponto. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não precisamos de fazer cumprimentos nem criar expectativas, porque sabemos a forma como o Sr. Presidente vai conduzir os trabalhos, a sua experiência e aquilo que é o seu histórico na intervenção na primeira comissão deixa-nos sossegados relativamente a essa matéria. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós repetimos hoje o que afirmámos em plenário relativamente a esta matéria. O PCP entende que há e é importante esclarecer todos os factos quanto a esta matéria. Como é que chegámos à situação do furto, quem furtou, porquê furtou, o que foi devolvido, como e porquê, são matérias que devem ser apuradas por parte das entidades que têm responsabilidade do ponto de vista criminal e não fugimos à questão de também as discutir aqui no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito. Há duas matérias, no entanto, que nós não queremos deixar de colocar, Sr. Presidente. Uma tem a ver com o facto, aqui já aflorado, da limitação temporal desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós não queremos acreditar que haja grupos parlamentares que queiram limitar o apuramento dos factos do dia do furto para a frente. O crime, o furto de tanques, é um crime de oportunidade. As condições materiais para que o furto tenha ocorrido são conhecidas e não caíram ou não aconteceram na véspera do furto. Há condições objetivas que levaram à degradação das condições de segurança daquele POIOL. E nós entendemos que esta Comissão Parlamentar de Inquérito deve também apurar essa matéria e apurar responsabilidades do ponto de vista da estrutura militar e responsabilidades políticas sobre como é que chegamos à situação de facto que permitiu o furto. Limitar esta Comissão Parlamentar de Inquérito ao dia do furto e aos episódios que se seguiram é, na nossa opinião, condicionar a Comissão Parlamentar de Inquérito. E, portanto, esta é uma matéria sobre a qual teremos que conversar e entendermos sobre esta matéria para que fique claro qual é o sentido do apuramento das responsabilidades que queremos. Segunda questão, não podemos ignorar que há um inquérito em curso. O Ministério Público ainda não proferiu acusação. E eu julgo que não é a intenção de nenhum grupo parlamentar interferir com aquilo que é a responsabilidade, a competência do ponto de vista constitucional atribuída ao Ministério Público, que não é da Assembleia da República. Isto é, qualquer tentativa de condicionar, acelerar, obter informação que depois possa tornar pública, que compromete aquilo que é o trabalho do Ministério Público no apuramento dos factos e a produção ou não de uma acusação do ponto de vista criminal, não deve ter por parte da Assembleia da República o mínimo sinal de interferência. E nós queremos fazer questão sobre esta matéria de deixar claro que nós não permitimos ou não entendemos que não deve ser esse o papel da Assembleia da República e iremos naturalmente opor-nos a que haja qualquer tipo de interferência sobre esta matéria, sobre o Ministério Público e a condução dos trabalhos. É nesse sentido, a intervenção do deputado Telmo Correia não é séria no sentido em que remete a uma discussão da Comissão de Defesa Nacional sobre a qual está mal informado porque a decisão, ainda não há uma decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito de Defesa, da Comissão de Defesa. Não foi feito nenhum requerimento a pedir a documentação. E mais, aquilo que foi considerado e colocado que ainda não há deliberação na Comissão de Defesa Nacional, foi ainda antes da constituição desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a devolução dos documentos que estão em segredo de justiça. O Ministério Público foi claro, há documentos que foram enviados que estão em segredo de justiça e que não podem ser usados pela Comissão de Defesa Nacional. É nesse contexto que sugeriu a devolução dos mesmos. Nada impede esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem uma natureza substancialmente diferente, de pedir seja o que for. Estamos cá para essa discussão. Agora, não se confunda os planos de uma Comissão Parlamentar de outra. Para terminar, Sr. Presidente, nós temos memória relativamente à forma como se conduzem as Comissões Parlamentares de Inquérito. E sabe, Sr. Presidente, eu espero que não se caia nesta Comissão Parlamentar de Inquérito o que se fez na Comissão Parlamentar de Inquérito de apuramento das responsabilidades daquilo que foram as contrapartidas e o apuramento de processos de nebulosas que existiram a propósito da aquisição de equipamentos militares. Essa Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida pelo deputado Telmo Correia, nessa altura encerrou a Comissão Parlamentar de Inquérito sem ouvir testemunhas que estavam aprovadas. Encerrou a Comissão Parlamentar de Inquérito sem esperar pelo recebimento dos documentos que tinham sido solicitados. Portanto, se há aqui alguém que pode efetivamente dar lições como apurar, como terminar precipitadamente uma Comissão Parlamentar de Inquérito, porque o assunto é incómodo, é o CDS-PP, é o Sr. deputado Telmo Correia. Porque terminou uma Comissão Parlamentar de Inquérito que tinha uma matéria sensível sobre a nebulosa em torno da aquisição dos submarinos e o seu financiamento que envolvia o BES, a ESCOM e a Ferrostal, e o pagamento de subornos e crimes, crimes que foram apurados na República Federal da Alemanha, que depois não se permitiram a audição de testemunhas-chaves neste processo aqui neste Parlamento, eu espero que não se repita a pouca vergonha que foi este processo em que outros aproveitaram a maioria parlamentar para limitar essa discussão. Nós não o faremos e estamos disponíveis para apurar todos os factos que aqui vierem a ser necessariamente apurados, com a limitação que temos do ponto de vista constitucional da separação de poderes, que aqui também já foi referida. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. terminamos então este primeiro ponto da ordem de trabalhos e passamos imediatamente ao segundo, apreciação e votação do regulamento da Comissão. Como os senhores e senhores deputados tiveram a oportunidade de ver, a mesa enviou uma proposta de regulamento pedindo que até dia 20 fossem apresentados, verificando-se propostas de alteração. Constato que nenhuma proposta de alteração foi apresentada, o que me congratulo com ela, porquanto, declaradamente, como foi referido na reunião entre coordenadores e mesa no final da anterior reunião, esta proposta de regulamento visou seguir de muito perto aquele que foi o regulamento da Comissão Parlamentar de Inquérito do BES.
Sr. Presidente, não, só para, o Sr. Presidente estava a referir o regulamento e não sei se já terminou ou não, mas nós queríamos, na sequência da sua intervenção, fazer um comentário à sua intervenção sobre a questão do regulamento e até eventualmente surgir uma alteração, que será o Sr. Deputado António Monteiro a fazê-lo, se for possível, Sr. Presidente.
Esta comissão, obviamente, senhoras e senhores deputados, será o que os senhores e senhores deputados quiserem. Não vou dizer que é extemporâneo, precisamente porque, repito, será o que as senhoras e os senhores deputados quiserem, mas é evidente, como eu tinha acabado de dizer, havia um prazo para a apresentação de propostas de alteração e aos serviços não chegou nenhuma proposta de alteração e, portanto, dei de barato que havia concordância com essa proposta. Constato, então, que isso não é verdade, mas, portanto, provavelmente não será então votado este projeto de regulamento. A palavra está com os senhores deputados.
Posso, Sr. Presidente? Sr. Presidente, desde já uma explicação. Nós não apresentámos uma proposta de alteração no prazo que foi indicado, porque no global estamos perfeitamente de acordo com o regulamento, aliás, como tinha tido a oportunidade de expressar já ao Sr. Presidente. Há, no entanto, uma matéria que pensamos e entendemos que faz todo o sentido que seja aqui discutida na Comissão, que diz respeito ao quórum de reunião. O quórum de reunião que está previsto neste regulamento prevê que a Comissão apenas pode se reunir com metade dos seus membros em efetividade de funções, desde que este represente pelo menos 3 grupos parlamentares. Este regulamento estava pensado numa altura em que, se quisermos, maioria apenas era composta por 2 partidos e não numa altura em que a maioria de apoio ao Governo é composta por 3. E, portanto, a sugestão do CDS é de que, até para permitir que pelo menos um dos partidos da oposição esteja presente, que o quórum de reunião seja, os membros em efetividade de funções, desde que pelo menos estejam presentes 4 grupos parlamentares, uma vez que desse modo se garantirá que estará sempre presente um partido da oposição. E essa é, no fundo, a questão que queríamos que no âmbito da Comissão fosse ponderada. Não é uma alteração substancial do ponto de vista do regulamento e por isso não a apresentámos no prazo previsto, mas sim quanto àquilo que é o funcionamento desta Comissão, no sentido de ter a garantia de que haverá sempre a representação entre maioria e oposição, de pelo menos haver um partido da oposição. Muito obrigado.
Portanto, se bem compreendo, há uma proposta do CDS, a alteração do número 2 do artigo 2º, onde se verifica 3, passar para 4. Eu queria apenas recordar que, obviamente, dando a palavra aos demais grupos parlamentares para expressar a sua concordância ou discordância, de facto, penso que não é necessário adiar os trabalhos se a proposta de alteração é apenas esta, penso que ela é facilmente acomodável, mas que já nesta legislatura já houve comissões de inquérito, nomeadamente aquela que se... Exatamente, com 3 grupos parlamentares e, portanto, essa questão não se colocou e, portanto, percebo a sua observação, mas estou a dizer que, nomeadamente aquela comissão de inquérito relacionada com a indicação do Dr. António Domingues para a Caixa Geral de Depósitos, tem esta norma tal como está constante do projeto do regulamento, portanto com três grupos parlamentares, mas portanto dava a palavra às senhoras e senhores deputados que sobre ela se quiserem pronunciar. O senhor deputado Jorge Machado, faça favor.
Sr. Presidente, eu já tinha pedido a palavra, o senhor Presidente não reparou, não há problema nenhum. Sr. Presidente, eu acho que esta alteração não faz muito sentido, no sentido em que não se trata aqui de configurações de maioria de um lado ou do outro, é três grupos parlamentares são suficientes para iniciar os trabalhos, não me parece que tenha cabimento, não há esta lógica de oposição ou de apoio, não há. Nunca houve nas comissões, aliás, é estabelecido o critério, esse critério dos três grupos parlamentares é consensual, ou é pelo menos predominante nas comissões, em todas as comissões. Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa não ter feito antes, mas há uma pequena alteração que eu gostava de propor aos restantes grupos parlamentares. Na parte das competências do Sr. Presidente, na linha B, é dito convocar ouvidos os restantes membros da mesa. Eu solicitava a substituição de ouvir os restantes membros de mesa por mesa e coordenadores, na medida em que há grupos parlamentares que não estão na mesa e que têm necessariamente que ser envolvidos na preparação dos trabalhos. Aliás, o Sr. Presidente já teve essa delicadeza a convocar reuniões de mesa e coordenadores. Portanto, é apenas essa alteração formal que acho que é razoável, na medida em que assim todos os grupos parlamentares têm acesso à informação e participam na... Não. Sr. Presidente, na coordenação... por amor da santa, deixem-me lá concluir. Na coordenação dos trabalhos, é natural que sejam ouvidos todos os grupos parlamentares. E, portanto, não há aqui lógicas de oposição ou de apoio. Essa é uma lógica preta, branco e negro que não faz sentido. E, portanto... Se não houver acordo, também não nos faz diferença, porque tenho a certeza que o Sr. Presidente tratará de coordenar com os restantes grupos parlamentares. Portanto, se isso causa incómodo aos restantes grupos parlamentares, acho que podemos fechar esta questão. Aliás, o CDS, tanto quanto sei, também não está na mesa e, portanto, seria útil também para o CDS. Mas, Sr. Presidente, se causa incómodo, retiramos a proposta, não há problema nenhum. Ficamos sem proposta? Fica.
Mais alguém se quer pronunciar sobre esta proposta ou proposta de aditamento e o regulamento? Senhor deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado. Já que abriu o precedente e, no meu entender, bem, permitindo que o grupo parlamentar do CDS apresentasse esta proposta, que era, aliás, uma proposta que o PSD também tinha para apresentar, eu queria começar, talvez, por aquilo que é menos relevante, mas que não é claro. O artigo 8, no que diz respeito ao sigilo e às faltas, diz que o deputado que violar o dever de sigilo em relação aos trabalhos da Comissão, e isto naturalmente que se aplica a todos, aos efetivos e aos suplentes, ou faltar sem justificação a mais de 4 reuniões, perde a qualidade de membro da Comissão. Parece que todos estamos de acordo de que esta última parte não se aplica aos membros suplentes, só aos membros efetivos. Mas não é isso que diz o artigo. Portanto, é importante para que membros suplentes não sejam, digamos, que não percam a qualidade de membros da Comissão, porque faltam a 4 reuniões e que não justificam as faltas, era importante clarificar essa questão.
Não têm falta?
Falta têm. Não lhe marca a falta, mas falta têm. Não, têm.
Não têm falta. O problema é que está...
Só têm presença. Só têm presença. Bom, só têm presença, não têm falta. Está o assunto sanado e ultrapassado. Relativamente ao anexo a que se refere o artigo 7º, das rondas dos tempos, eu acho que era importante, Sr. Presidente, eu sei que é isso que irá fazer, quer dizer, na prática as coisas depois fluem assim. O que se diz aí é que o grupo parlamentar tem 8 minutos para colocar questões e o depoente tem 8 minutos para responder. Em primeiro lugar, a questão que se coloca é de saber se esses 8 minutos se são seguidos ou não são. Geralmente as comissões de inquérito não funcionam assim. Podem não ser. O tempo para, há pergunta e resposta. E, portanto, se as perguntas se contiverem nos 8 minutos, penso que não haverá problema nenhum, não é isso que está aqui. Mas mais importante do que isso é que nós não devemos, digamos, cortar a palavra ao depoente se ele ultrapassar os 8 minutos, quando verdadeiramente o que está em causa é o esclarecimento da verdade e o esclarecimento cabal dos factos, e portanto estes tempos têm que ser, pelo menos para o depoente, meramente indicativos. Quer dizer, não ordenatórios, não impositivos, não perentórios. Penso que era importante, não sei se na prática se colocar aqui mesmo essa expressão, dizendo claramente isso. Finalmente, a questão que foi colocada pelo grupo parlamentar do CDS é, quanto a nós, totalmente pertinente. Foi assim, essa proposta já foi feita na comissão do BANIF e foi aprovada por todos. É de facto verdade que esta distribuição dizia respeito a uma configuração diferente do Parlamento. Agora, não faz sentido nenhum, até para a sanidade política desta comissão, que reúnam 3 grupos parlamentares e, se porventura esses 3 grupos parlamentares constituírem a maioria, poderem decidir sem que... Oh, senhor... Não, é o quórum e a decisão. Não, desculpe, é o quórum e a decisão a seguir. Se eventualmente houver uma reunião onde não estejam representados 2 grupos parlamentares, nomeadamente um deles sendo da oposição, eu penso que ninguém beneficia com isso. Porque há aqui uma obscuridade, há aqui uma opacidade grande. Cria-se exatamente a ideia de que a maioria, que é a maioria que prefaz os 3 grupos parlamentares, aproveitou a oportunidade de não estar cá a oposição para tomar decisões que não tomaria noutras circunstâncias. E, portanto, eu acho que ganhamos todos, a maioria e aqueles que não estão na maioria, no sentido de as deliberações, discussões, decisões serem tomadas pela maioria possível, a maior possível, dos grupos parlamentares. Tanto assim, Sr. Presidente, que o Sr. Presidente tem um poder, que é o poder de convocar, em caso de urgência, de convocar reuniões, está no artigo 2, no artigo 4, de convocar reuniões sem ouvir os grupos parlamentares. Eu agora não sei onde é que isso está, mas penso que é no artigo 4, número 2. Convocar a reunião sem prévia audição dos restantes membros da mesa. Como os restantes membros da mesa, um deles é de um grupo parlamentar do PSD, e penso que o outro será do Bloco de Esquerda, mas pelo menos do PSD, portanto, corre-se aqui o risco de haver uma reunião que seja convocada em manifesta urgência sem ouvir o grupo parlamentar, depois funcione sem o grupo parlamentar do PSD, que é o maior grupo parlamentar representado na Assembleia da República, não ter possibilidade de exprimir a sua posição, de participar no debate e de participar na votação. Eu penso que ninguém perde com isto, porque a maioria existe. A maioria existe sempre. E, portanto, se a maioria tiver que decidir, que decida, mas com a maior democraticidade possível e com a maior largueza possível. E, portanto, eu acho que vamos perder uma oportunidade de tornar esta comissão, digamos, mais transparente. E se, eventualmente, não quiserem, ou acharem que não se deve alargar de 3 para 4 grupos parlamentares, que se diga que, pelo menos, um dos 3 terá que ser um do PSD ou do CDS-PP.
Sr. Deputado Ascensio Simões.
Sr. Presidente, nós não nos opomos a qualquer alteração que foi apresentada aqui. Entendemos é que nós... Não nos opomos a qualquer alteração que foi apresentada aqui. O que nós queremos é que a Comissão inicie o seu trabalho e apure as responsabilidades.
Presidente.
Sr. Deputado Telmo Correia.
Para subscrever integralmente as palavras do Sr. Deputado Ascensio Simões. Pomos a nenhuma das alterações propostas e andando para a frente.
Portanto, senhoras e senhores deputados, peço que me acompanhem então no esquiço de alterações para que, uma vez que a base já foi distribuída a todos, há uma proposta de alteração no artigo 2º, número 2, para que, onde se refere que funcionem desde que representem pelo menos 3 grupos parlamentares, passa 4 grupos parlamentares, é isso? Fica. 4 grupos parlamentares. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem outra sugestão de alteração? Eu podia-lhe clarificar se quer dizer.
Eu gostaria que a proposta do PCP fosse bom que fosse também
entrada. 4, número B, peço desculpa, convocar, ouvir os restantes membros da mesa e coordenadores. É também essa alteração, certo? Nada a objetar. Mas havia... Portanto, estamos assentes nestas duas alterações. Pronto. Mas o Sr. Deputado Carlos Peixoto suscitou a questão que se prendia com as grelhas. Que é... É só isso. Portanto, o tempo do depoente é indicativo. Portanto.
Tem a ver com os partidos poderem repartir. Não, isto não está a ser filmado, portanto é indiferente. Tem a ver com os partidos. Tem a ver com a possibilidade dos partidos partirem o seu tempo durante os 8 minutos, como é normal nas outras comissões. Mas já que estamos a inovar também na resposta, podemos aprimorar o texto.
Sim, para. Como? Claro. Como tem funcionado em todas, a primeira ronda é pergunta-resposta, parando obviamente, a segunda é resposta contínua. Com estas alterações, quem vota contra o regulamento? Estamos a votar já com as alterações introduzidas. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Metodologia dos trabalhos da Comissão. Senhoras e Srs. Deputados, eu ia propor, informalmente, creio que já me cruzei com dois ou três senhoras e senhores deputados no Parlamento, nos corredores, ia sugerir a indicação de um prazo de 10 dias, portanto, para não colidir sequer com a semana que vamos ter particularmente exigente de votações na especialidade, para a semana e votação final global do Orçamento de Estado. Portanto, um prazo de 10 dias para todos os grupos parlamentares a indicarem os seus requerimentos probatórios, portanto, documentação a solicitar e pessoas a inquirir, após o que iria convocar mesa e coordenadores para indiciariamente, face ao teor dos requerimentos, entretanto, que serão entretanto recebidos, fazermos um esboço sequencial que permita harmonizar esses requerimentos, após o que se convocaria o plenário da Comissão para deliberar essa sequência e, entretanto, também faria constar já da próxima convocatória do plenário a indicação do deputado relator. Como sabem, tem que ser deliberado por este plenário até à quinta reunião, nada obsta que possa ser antes, mas, portanto, assim que puder ser... Não, o próximo plenário não será antes de 10 dias. Portanto, um prazo de 10 dias para a indicação dos requerimentos probatórios e depois a reunião de coordenadores e mesa marcaria o plenário da Comissão. Portanto, se os senhores e senhores deputados concordam com esta metodologia, com este prazo, estou, obviamente, à disposição de todos. Tenho a inscrição do senhor deputado Alexandre Simões. Faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para concordar com a metodologia e gostaria de propor aos senhores deputados que as nossas reuniões pudessem ser às quartas-feiras, no final do plenário, ou em hora que o senhor Presidente ou os grupos parlamentares em consenso vierem a terminar, até porque esta Comissão Parlamentar tem condições especiais de funcionamento, podendo mesmo funcionar em simultâneo com o plenário. Não é necessário normalmente, mas nós podemos fazê-lo, mas marcar as reuniões à quarta-feira, que é o dia em que nós podemos agilizar a nossa presença noutras comissões, e também porque temos muitos deputados, designadamente 3 dos coordenadores, acho que 4 dos coordenadores até não são residentes em Lisboa, e portanto há necessidade de, em muitas circunstâncias, agilizar o trabalho nos seus círculos e o regresso aos seus. Portanto, aquilo que eu proponho é que as reuniões possam ser à quarta-feira, que a próxima reunião seja de ontem a 15 dias, cumprindo-se os 10 dias para a apresentação que o Sr. Presidente indicou, e na nossa primeira reunião, sendo na quarta-feira, imediatamente a seguir a esse limite da apresentação. 5, 5.
Certíssimo, de qualquer maneira, também, da minha parte, não nada a obstar relativamente a esse dia indicativo. De qualquer maneira, também o Sr. Deputado António Carlos Monteiro tinha e bem sugerido que, em função também do resultado da listagem das inquirições e documentação probatória requerida, se depois se fizesse somar ao dia ordinário de reuniões, outro dia semanal, que obviamente também será consensualizado por mesa e coordenadores, mas indicativamente fica essa sugestão das quartas-feiras. Por mim, da minha parte, não, nada a obstar, mas gostaria obviamente de ouvir todos os grupos parlamentares, nomeadamente todas as senhoras e senhores coordenadores, e a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, é para acompanhar totalmente o que sugeriu o Sr. Deputado Ascensio Simão.
Sr. Deputado Vasconcelos.
Obrigado, Sr. Presidente. Por um lado, é para acompanhar aquilo que o Sr. Presidente sugeriu, portanto, a questão dos 10 dias, efetivamente, estamos completamente de acordo. E também à quarta-feira, se fosse à quinta também não teríamos nada a apostar, mas é consensual também que possa ser à quarta-feira. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado também está de acordo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para dizer duas ou três coisas. A primeira, que, enfim, na nossa perspectiva, não nos vamos opor à quarta-feira. Confesso que tinha pensado inicialmente que pudesse ser à terça. Normalmente à quarta de manhã reúne a primeira comissão, de que de resto somos ambos membros. Depois temos o plenário, se pudesse ser à terça, mas também há outras comissões à terça, compreendo isso, mas portanto poderemos ter, à medida que os trabalhos avançarem, é prática habitual nas comissões de inquérito, naquelas que eu participei e até naquela que presidi, à medida que os trabalhos avançam, que as inquirições se acumulam, poder ter um segundo dia de trabalhos e às vezes até um terceiro, se assim for necessário. Mas, portanto, podemos começar, se isso é consensual para os grupos, com essa ideia da quarta-feira. Dizer também, Sr. Presidente, uma ou duas coisas, que é, nós, eu não tenho nada a opor à metodologia que o Sr. Presidente propõe, acho 10 dias razoável, até diria 15 razoável, dadas as circunstâncias e de estarmos em período de orçamento. Tenho, no entanto, uma ideia que me parece aqui muito importante para nós, que é a de que seja o pedido de documentos, sejam as inquirições, não sejam fechadas até a um determinado momento. Isso parece-me particularmente importante porque o Sr. Deputado Jorge Machado, há um bocado, referia uma comissão que eu presidi. Agora, há várias coisas que ele não referiu e eu não quero estar aqui a comprar, teria bastante mais que fazer do que comprar polémicas do deputado Jorge Machado, até porque elas normalmente não levam a lado nenhum. E, portanto, não vale a pena, não estamos aqui para isso, seria uma absoluta perda de tempo, já todos percebemos isso. Mas dizer-lhe, Sr. Presidente, até por experiência própria, que o que nós fizemos nessa comissão foi prorrogar pelo menos 2 vezes o prazo que tínhamos, que se não estou em erro também era de 180 dias. Portanto, quando começámos a não ter mais inquirições, foi porque já tínhamos prorrogado 2 vezes o prazo e já tínhamos prorrogado 2 vezes a possibilidade de haver inquirições. Havia, era os senhores deputados, que primeiro não queriam reunir, porque era a altura de fecho dos trabalhos e era às férias e o não sei quê, primeiro não queriam reunir e depois no fim queriam que a comissão nunca acabasse. Isso aconteceu com alguns dos senhores deputados e com um muito em concreto. Mas isso é outra questão. O que eu quero, Sr. Presidente, é que fique claro que haverá seguramente um prazo até ao qual os partidos poderão propor inquirições. Até porque, Sr. Presidente, numa primeira ideia, parece-me a mim que os pedidos de inquirições dependem muito também da documentação que nós possamos vir a consultar. Quer dizer, ou seja, eu não lhe consigo ter fechado ao mesmo tempo uma lista de inquirições e uma lista de documentos. Quer dizer, consigo ter uma primeira lista, como é evidente. Uma primeira lista, posso até apresentá-la hoje. Não, o Sr. Presidente não pediu, mas poderia até apresentá-la hoje. Mas convém haver um prazo. Portanto, se isso não for fechado, e se não for fechado até uma data pré-fixada por nós, tudo bem, estamos plenamente de acordo. Outra questão, Sr. Presidente, e portanto, e esse critério serve para mim e serve para qualquer comissão de inquérito, não tenho posições diferentes daquilo que sempre defendi nessas matérias. Outra questão, Sr. Presidente, defender também que, do nosso ponto de vista, admitindo o regulamento as duas hipóteses, seria preferível adotarmos o método do grupo de trabalho em vez do relator único. É uma ideia que deixamos, o regulamento abre as duas possibilidades, normalmente a ideia do grupo de trabalho, e numa matéria que é uma matéria obviamente sensível, que é uma matéria obviamente de Estado, tentar sempre que possível ouvir os vários grupos e consensualizar, em vez de deixar o trabalho a um relator único, pode ser útil, pode ser positivo do nosso ponto de vista, e portanto deixo-lhe também, desde já, essa ideia. E depois, portanto, em relação a isto, Sr. Presidente, no fundo é termos essa clareza dos prazos, não é? Porque a minha experiência diz-me também que normalmente estas comissões de inquérito, e já várias foram encerradas, e já várias foram encerradas com os partidos a discordarem, estou-me a lembrar, por exemplo, a da Caixa, onde foi outra a maioria que decidiu fechar, ainda estavam documentos a caminho da comissão, mas isso pode acontecer. Agora, o que é preciso saber é qual é o prazo e se decide a prorrogação ou não, e quando é que se decide a prorrogação. Porque ela também não pode ser, Sr. Presidente, será a primeira pessoa a concordar comigo, não pode ser indefinidamente prorrogada também, sempre, e portanto isso tem que ficar claro. E é só essa a nossa preocupação, Sr. Presidente, que essas regras fiquem claras.
Sr. Deputado Alexandre Simões, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, para tentar encontrar um consenso entre os grupos parlamentares, o Sr. Presidente propôs que nós apresentássemos a lista e o pedido, os pedidos relativos à documentação. Também poderão os Srs. Deputados e os Srs. Coordenadores apresentarem uma proposta de metodologia e na reunião da mesa com os coordenadores nós trabalharíamos em cima das propostas de metodologia, dos pedidos de documentação e dos próprios nomes. E assim encontraríamos um consenso. É claro que nós somos todas pessoas experientes, quanto mais não seja da vida, e sabemos que vai ser necessário regressar novamente à lista, até porque as inquirições vão, inevitavelmente, trazer outra informação. E isto é um Parlamento, e, portanto, nós temos uma sindicância que está lá fora. Aquilo que eu gostaria de apelar aos seus deputados é que nós tentássemos fazer isto com a maior lisura possível. E é nisso que nós estamos apostados. O que está para trás, já fizemos todos muitas coisas. Agora, se podemos melhorar bastante o comportamento para o futuro, é isso é que nós queremos que esta comissão aconteça e que possa funcionar assim. Se nós pudermos chegar ao fim com um relatório aprovado por unanimidade, é nisso que nós apostamos, é para isso que o Partido Socialista aqui está.
Mais algo, Sr. Deputado Jorge Machado?
Sr. Presidente, acho que podemos chegar a acordo que não é método de funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito concluir os seus trabalhos sem inquirir as pessoas que foram aprovadas para a sua inquirição. Também não é método de trabalho não aguardar pelo recebimento de documentação. Também não é método de trabalho haver notícias públicas relevantes sobre eventualidades e crimes cometidos no âmbito de outros processos e não ter em consideração essa matéria na Comissão Parlamentar de Inquérito. Ora, isso aconteceu na Comissão Parlamentar de Inquérito nas contrapartidas. Aconteceu. Os seus deputados do PSD e CDSPP impediram a audição do Dr. Paulo Núncio quando havia informação relevante para o mesmo. O relatório foi fechado sem a transcrição de todos os testemunhos. O relatório foi fechado e imposto na Comissão Parlamentar de Inquérito sem que a documentação tivesse sequer chegado. E, portanto, há comportamentos que devem ser evitados. Nós não queremos que o que aconteceu, que volte a acontecer. E, portanto, aquela Comissão Parlamentar de Inquérito, e eu chamo a atenção para esta matéria porque há senhores deputados que efetivamente referem-se a esta matéria como se não tivessem pecados originais relativamente ao mesmo. Mas tem. Há práticas do passado que devem ser evitadas. Aquilo que aconteceu na Comissão Parlamentar de Inquérito às contrapartidas militares e que apurou as responsabilidades, aliás, que não apurou nada relativamente a todo o processo e à nebulosa dos submarinos, deve ser evitada, na nossa opinião. Disse.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Telmo Correia, faça.
Presidente, só para dizer que, mais uma vez, eu não quero estar aqui a perder tempo com isto, porque isto é, obviamente, perder tempo, não é? Isto é o mesmo que tentar convencer e converter o Sr. Deputado Jorge Machado a princípios democráticos, não é? Quer dizer, é uma perda de tempo absoluta. Dizer só que não é verdade o que está a dizer, porque não há nenhum documento que tenha sido pedido e que pudesse vir para a Comissão que não tenha chegado que não tenha chegado, não há nenhum, e o Sr. Deputado não consegue dar um exemplo, quando os senhores deputados propuseram a audição que aqui referiu, já tínhamos prorrogado duas vezes o prazo para propostas de inquirições, e essa audição não foi aprovada, foi rejeitada, porque já tínhamos prorrogado duas vezes, portanto, o Sr. Deputado não está sequer a dizer a verdade. E é evidente que a memória que eu tenho dessa comissão é precisamente essa. Era o Sr. Deputado, primeiro, não queria reunir e depois queria que a comissão se prolongasse indefinidamente. E digo-lhe mais, Sr. Deputado. O Sr. Deputado está a falar de casos de justiça nessa comissão. Sabe o que aconteceu em termos de justiça? Sabe o que aconteceu? Tudo o que a justiça apurou, tudo... Não, a Alemanha disse que não mandava. O Sr. Deputado sabe que isso é verdade. Não, mas quem? Português? Que tivesse senhor, objeto dessa comissão? Senhor, ouvimos tudo. Ouvimos alemães, senhora... ouvimos portugueses. Estou a terminar, Sr. Presidente. Ouvimos arguídos, ouvimos tudo. E sabe o que aconteceu na justiça, Sr. Deputado? Sabe o que aconteceu? Aconteceu que a justiça deu razão a tudo aquilo que foi o apuramento da comissão. Inclusive, os deputados queriam saber coisas nessa altura, está lembrado que queriam saber. E sabe onde é que essas coisas foram dar? Sabe que outros processos é que isso foi dar? Não foi a nenhum dos que estavam naquela comissão. A justiça confirmou tudo aquilo que foi o relatório feito nessa altura por uma senhora deputada do PSD e aprovado nessa comissão. Mas eu não estou aqui para discutir essa comissão. Essa comissão já foi, a do BPN já foi, a do BES já foi, a da Caixa já foi, a da TVI já foi, agora é esta. E nesta, eu digo sinceramente, se seguirmos a mesma metodologia e a mesma metodologia séria que foi seguida nessa, seguramente chegaremos também a bom resultado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Oh, Sr. Presidente, tem a ver com a metodologia, não é para introduzir aqui mais ruído nenhum sobre esta questão, mas era só para apelar àquilo que consta do artigo 5º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, do qual consta que o Presidente da Assembleia da República comunica ao Procurador-Geral da República o conteúdo da resolução da parte expeditiva do requerimento que determina a realização do inquérito. Portanto, o que era importante era sabermos, antes de estarmos aqui a fixar metodologias ou não, se a PGR já respondeu à Assembleia da República sobre a existência ou não de inquéritos criminais que condicionem a realização de diligências instrutórias. Era só isso que precisávamos saber.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obviamente que se tivéssemos resposta, eu já teria informado o Sr. Deputado. Nos termos da lei, como sabe, a comunicação não é feita pelo Presidente da Comissão, é feita pelo Presidente da Assembleia da República. Ela já foi feita, posso informar que ainda não há resposta. Obviamente, tão cedo, se ela chega, será do conhecimento dos senhores e senhores deputados. Eu pedia, antes de concluir...
Sobre este tema.
Sim.
Então, não, requerimento entregue, não é?
É que a questão é esta, é que se nós estamos aqui a fixar um prazo de 10 dias para a apresentação de requerimentos probatórios, a resposta da PGR pode condicionar a apresentação desse requerimento e o seu conteúdo. E por isso é que nós podemos, eventualmente, depois da resposta da Procuradoria-Geral da República, ter aqui a possibilidade de adequar os requerimentos probatórios àquilo que eventualmente vier a ser decidido.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Ascensio Simões, eu penso que havia já resultado até por repto do Sr. Deputado Telmo Correia, que a indicação não era precludente e que, portanto, obviamente, também por aí, também por esse motivo, se algum grupo parlamentar entendesse que o teor pudesse alterar eventualmente a sua formulação probatória, obviamente não deixaria de fazer, mas Sr. Deputado Ascensio Simões, faça favor. Queria dizer, em síntese, neste ponto da ordem de trabalhos, um apelo para que não seja importado para esta Comissão Parlamentar de Inquérito o histórico de outras comissões parlamentares, sejam elas de inquérito ou não. Penso que os nossos trabalhos já merecerão uma atenção suficientemente densa para estar a ser contaminados por matérias estranhas ao objeto da resolução que deu aso a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu, sintetizando este ponto da ordem de trabalhos, sugeriria então, e depois seguirá, obviamente, por escrito à convocatória, que o prazo de 10 dias, que terminaria no dia 30 de novembro, passasse, obviamente, para o dia útil imediatamente subsequente, portanto, para 3 de dezembro, e indicativamente, se acolhendo a vontade maioritária desta Comissão, seria na quarta-feira imediatamente seguinte. Portanto, indicativamente, a nossa próxima reunião seria no dia 5 de dezembro, quarta-feira, no final do plano, mas obviamente será formalizado entretanto, mas portanto este prazo dado para a apresentação de requerimentos probatórios terminaria nessa segunda-feira, portanto dia 3, reunião de mesa e coordenadores, que entretanto seria marcado ou para terça-feira ao fim do dia ou alguns na quarta-feira. Não, na terça, imediatamente subsequente ao fim do prazo, e portanto as senhoras e senhores deputados contariam que reuniríamos o plenário no dia 5 de dezembro, e portanto nenhuma dúvida se oferece sobre isso. Não havendo mais sobre este ponto, temos o ponto outros assuntos a que alguém se inscreve. Senhor Deputado Tom Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Unicamente para confirmar junto de Vossa Excelência que apresentámos um requerimento no exato sentido daquilo que eu tinha dito há pouco numa intervenção inicial, ou seja, propomos que a Comissão delibere que a documentação que esteja noutras comissões, designadamente na Comissão de Defesa, e que possa ser relevante para os trabalhos desta Comissão, é esse o sentido do requerimento que entregámos na mesa imediatamente a seguir à minha intervenção, seja solicitada à Comissão de Defesa e que passe a constar do acervo desta Comissão, independentemente daquilo que a Comissão depois venha a decidir de método de consulta, de destino, etc., por aí fora. Mas, portanto, o requerimento está apresentado e pedíamos a Vossa Excelência, Sr. Presidente, que o pusesse à consideração dos membros da Comissão.
Ele já foi distribuído. Sr. Deputado Alexandre Simões.
Sr. Presidente, é para felicitar o Sr. Deputado Telmo Correia pelo facto de ele ser um bom condutor em rotundas. Acabamos de votar uma metodologia. Condutor em rotundas. Anda sempre às voltas. Acabamos de votar uma metodologia. Ou seja, acabamos de votar uma metodologia e o Sr. Deputado vem contrariar a metodologia. Ou seja, nós aprovamos aqui por unanimidade uma metodologia que vai no sentido de, até um determinado dia, apresentarmos os nomes, os pedidos de documentação, outras propostas de sistematização do nosso trabalho. Acabamos de votar. E agora estamos a aprovar um requerimento do CDS para que aquilo que acabamos de votar, aquilo que nós consensualizamos, aquilo que foi o consenso, não seja nem consenso, nem voto, nem nada. Epá, desculpem lá, não brinquem com a Comissão. Façam-nos um favorzinho. Eu conheço, eu sei qual é o enquadramento da questão. E todos nós lemos o jornal e isto é o fim de um processo. Um fim de uma intervenção, de uma discordância entre os partidos PCP, que apresentou a proposta, PS e Bloco de Esquerda relativamente a um conjunto de documentos, e a posição do CDS. É que compreenderia e, aliás, antecipava que isso pudesse acontecer. Agora, nós não podemos é andar às voltas. Ou seja, andamos sistematicamente em rotunda a dizer assim, aprovamos a metodologia, mas essa metodologia não serve para este caso concreto. Eu gostaria de apelar aos senhores deputados é que possamos regressar à normalidade daquilo que é cognitivamente entendível. E, portanto, é isto. Ou seja, peço um favor, façamos aquilo que é normal para gente minimamente inteligente. Isso, do ponto de vista cognitivo, aceitável num debate parlamentar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, pediu a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. A posição do PSD não é totalmente coincidente com aquela que agora aqui foi transmitida pelo Sr. Deputado Alexandre Simões. Uma coisa é o procedimento, a forma. Outra coisa é a substância. E, curiosamente, o Sr. Deputado Alexandre Simões não diz uma palavra sobre a substância do requerimento. E a substância do requerimento é muito importante. Claro que podemos não estar a falar dela hoje. Uma coisa é o momento em que discutimos o requerimento. Outra coisa é o que lá está. E relativamente àquilo que lá está, o PSD não só não tem nada a opor, como acompanha tudo aquilo que é solicitado e requerido. Agora, se quisermos discutir este assunto, não hoje, mas daqui a 10 dias, podemos fazê-lo. Mas a verdade é que o que nós aprovámos foi um timing que era um timing até 10 dias. O que não significa que os grupos parlamentares amanhã não possam apresentar uma lista aqui na Comissão para ouvir 5, 6, 7, 8 pessoas ou fazer outros regimes probatórios. Agora, o CDS decidiu fazê-lo agora. Isso pode ser discutível ou não. A verdade é que penso que não é nem seródio, nem extemporâneo, mas o Sr. Deputado Telmo Correia e o CDS dirão de sua justiça. Verdadeiramente aquilo que interessa para o caso é que o grupo parlamentar do PSD jamais se oporá àquilo que está requerido, que é que a Comissão Parlamentar de Inquérito requeira à Comissão Parlamentar de Defesa documentos, ou a qualquer outra, nomeadamente à Comissão Parlamentar de Defesa, documentos que lá estão e que já se ouviu por aí que os grupos parlamentares da maioria querem devolver à PGR. Quer dizer, a PGR manda documentos que entende que não são documentos em segredo de justiça para o Parlamento. E o Parlamento quer devolver... Calma. Uns sim, outros não. Uns sim, outros não. É preciso distinguir o trigo do joio. E querem devolver à PGR. É evidente que se a Procuradoria-Geral da República entendeu mandar os documentos para aqui, é porque os documentos são úteis. E se são úteis à Comissão de Defesa, são úteis à Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, o BSD, naturalmente, do ponto de vista da substância, não é do timing, é absolutamente favorável a este requerimento.
Mais alguma intervenção? Deputado Tom Correia?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte, quer dizer, vamos lá ver uma coisa. O que está aqui em causa não são os trabalhos da Comissão, mas uma notícia de jornal. Isso é absolutamente verdade. Sr. Deputado Ascensio Simões, isto começa com uma notícia de jornal. Agora, eu pergunto-lhe assim, é quem é que fez a notícia de jornal? Se foi o CDS. Porque a notícia de jornal o que diz é, os três partidos da maioria, PS, Bloco de Esquerda e PCP, querem devolver à Procuradoria-Geral da República os documentos que estão na Comissão. Eu posso-lhe ler a notícia? Não, tenho aqui, mas posso-lhe ler a notícia.
É notícia que estão
na
Comissão.
Não. É uma notícia. Então, os teus partidos não querem devolver? É isso que me está a dizer?
É notícia
do Sr. Deputado, é que isto com a partes permanentes também não se consegue, não é? Deixe-me terminar o meu raciocínio. É que essa notícia afirma que há três partidos que querem devolver. E isso ou é verdade ou é mentira. E o Sr. Deputado e os outros partidos têm a oportunidade de dizer aqui... se é verdade ou se é mentira. Se isso é mentira e se entende que não deve ser devolvido, muito bem. Se não é mentira e se de facto entendem que deve ser devolvido, muito mal. E muito mal, Sr. Deputado, por uma razão muito simples. Porque isso estabelece um padrão absolutamente errado para uma comissão de inquérito que está a começar agora. Que é dizer assim... Há documentos que a Procuradoria enviou que têm, inclusivamente, uma opinião de um procurador dizendo que podem ser do conhecimento do Parlamento, ainda que alguns deles tenham uma obrigação de reserva ou de confidencialidade. E o primeiro sinal que o Parlamento dá é diz nós não queremos saber. Devolvam lá os documentos que nós não queremos saber. Absolutamente errado, Sr. Deputado. E é isso que nos preocupa. E por isso é que tomámos esta iniciativa, como é evidente. Agora, já ouvi dizer também numa teoria, Sr. Deputado, que a questão não é essa, a questão é da Comissão de Defesa e só da Comissão de Defesa, de que eu não faço parte e que faz parte do deputado António Carlos Monteiro, conhece bem este processo, e se for preciso dirá mais qualquer coisa, mas eu não faço parte, e que a questão é a Comissão, o Parlamento e através da Comissão de Defesa, que tomará a sua decisão em tempo oportuno e seu respeito, não é isso que estamos aqui a discutir, deve devolver. E depois esta Comissão, se quiser, pede outra vez de volta. Ou seja, nós temos o Parlamento a jogar ping-pong com a Procuradoria-Geral da República. É, manda os documentos para cá, a gente manda os documentos para lá. E depois ficam à espera que eles pediram os documentos outra vez para cá. No fim, se calhar, tínhamos uma comissão de inquérito para saber se a segunda lista de documentos vem é igual à primeira ou não. Já vimos isso várias vezes, não é? E, portanto, é isso que eu quero evitar. Diz o Sr. Deputado Ascensio Simões, com o seu conhecido sentido de humor, que eu sou um bom condutor em rotundas. É verdade, Sr. Deputado, não sou mau. Tenho até bastante experiência e não sou mau em rotundas. Agora, o Sr. Deputado é um condutor mais complexo que eu, porque é daqueles que arranca, não arranca. Ou seja, estamos aqui hoje, estamos em condições de começar a trabalhar, estamos em condições de tomar uma decisão, que é dizer assim, documentos que estejam noutras comissões, venham para esta comissão. E o Sr. Deputado acha que não podemos decidir porque há um prazo máximo, como o Sr. Deputado Carlos Peixoto disse bem, há um prazo máximo para os partidos pedirem as diligências que querem. Também estamos aqui reunidos hoje, podemos tomar esta decisão hoje de pedir à Comissão de Defesa e depois a Comissão de Defesa decidirá se manda, se não manda, se nos dá a razão, se não nos dá a razão, isso já não é connosco, isso é com a Comissão de Defesa. Não há aí nenhuma confusão. Isso é com a Comissão de Defesa. O que eu acho é que a Comissão de Inquérito deve decidir que se há documentação que já foi enviada ao Parlamento e que está na posse do Parlamento, deve, inclusive foi pedida na altura a requerimento do CDS, e que está no Parlamento, esta Comissão deve pedir à Comissão de Defesa, se houver alguma coisa que esteja na primeira, porque não também, penso que não há nada na primeira, mas se houvesse a mesma coisa, deve pedi-lo. O requerimento está apresentado. Eu aceito, Sr. Presidente, se disser assim, o requerimento está apresentado, mas votamos na próxima reunião. Por mim tudo bem, eu não ponho problema nenhum com isso. Eu acho que estamos aqui hoje e estaríamos em condições de votar e dar até um sinal positivo de quem cá está para trabalhar e que não está naquele espírito, deixa lá para a próxima e depois logo se vê e não sei o quê, porque esse para-arranca é que não é bom. Mais vale circular em rotundas do que não circular de todos, Sr. Deputado. E, portanto, a minha ideia é que se possa andar para a frente e que se possa circular, mesmo que seja preciso conduzir na rotunda depois.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões e... por uma questão de economia procedimental, eu anteciparia às senhoras e senhores deputados que é entendimento do Presidente da Mesa que este requerimento, que foi aliás já distribuído, assumindo a natureza de requerimento probatório, no caso de requerimento documental, seja incluído na listagem que será constante da próxima reunião e, portanto, poupando-nos de algum modo a prosseguir esta discussão, mas não quero obviamente substituir-me ao entendimento das senhoras e senhores deputados, mas entendi que se era avisado antecipar este raciocínio. Sr. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostaria de dar nota a esta comissão e para que ficasse registado que o que diz este requerimento é o envio integral de toda a documentação que tem em sua posse relativa ao objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos. Esta proposta é de tal forma ampla que até solicita as atas da Comissão de Defesa, as audições dos senhores ministros, as audições de todas as pessoas que aqui vieram. E isso não é indiferente, só que não está aqui. Ou seja, não está aqui dito. O que o senhor deputado Telmo Correia aqui nos trouxe foi um problema relacionado com uma afirmação do senhor presidente, ou pelo menos uma notícia do Diário de Notícias, em que continha uma informação do senhor presidente da Comissão de Defesa sobre o envio específico de documentação em segredo de justiça para esta comissão. Então regressemos ao tempo em que esta questão foi discutida na Comissão de Defesa, para colocarmos aquilo que é a cronologia e a verdade dos factos. O CDS apresentou uma proposta para solicitar à PGR um conjunto de documentação. Essa proposta foi aprovada por todos os partidos, com exceção do Partido Comunista Português, que entendeu, na altura, vou resumir, pedindo desculpa ao Sr. Deputado Jorge Machado por falar em seu nome, dizendo que nós devíamos manter a separação de poderes e que, na sua opinião, estávamos a entrar numa linha muito difícil de identificar. Vieram os documentos, e nesses mesmos documentos o Sr. Presidente da Comissão entendeu que havia documentos que não deviam ser do conhecimento da Comissão, porque ele próprio entendia que a carta enviada pela Procuradora-Geral da República não era suficiente para que nós pudéssemos a eles aceder. Foi então solicitada uma informação à Procuradora-Geral da República sobre a dimensão do segredo de justiça desses mesmos documentos. Foi entendido que havia, por parte da PGR, que havia uma parte, a parte 5, do ponto 5 dessa mesma comunicação, que dizia respeito à lista do material desaparecido, que podia ser do conhecimento dos senhores deputados. E foi entendido pela PGR que o restante material, que nós não conhecemos, que nenhum deputado da Comissão de Defesa conhece, não sei quem conhece, eu não conheço, nenhum outro deputado do meu partido conhece, que esses documentos se mantinham em segredo de justiça. Foi na altura, nesse dia, foi na altura, nesse mesmo dia, que os três partidos indicaram que os documentos deviam regressar à PGR. Não foi recentemente, foi no dia 21 de outubro. No dia 21 de outubro, não foi no domingo passado ou no sábado passado com a notícia do Sr. Presidente da Comissão. Foi nessa altura, 21, a 21, os três partidos indicaram que não estavam... Que entendiam que os documentos deviam regressar à PGR. E essa posição é a posição que mantêm hoje. Quando apareceu a notícia no domingo, os três partidos tomaram a mesma posição, de coerência. Ou seja, os documentos que nós podíamos aceder, nós podemos acedê-los em qualquer forma.
Podemos pedi-los, e é para isso que nós encaminhamos para a próxima reunião o pedido a qualquer entidade desses mesmos documentos, os documentos que a própria PGR nos diz que estão em segredo de justiça e que têm um risco, que é não terem sido entregues à Comissão, que ela própria tem reservas de atuação e obrigações relativamente aos deputados e aos seus assessores, relativamente aos documentos que são enviados para esta Comissão. Nós entendemos que esses documentos que estão na Comissão de Defesa devem regressar à Procuradoria e depois esta Comissão, no âmbito dos seus poderes, deve solicitar os documentos que entender. Estes outros, no segredo de justiça ou não, dependendo, como já aqui identificamos, da comunicação que a Procuradoria-Geral da República fizer à Assembleia da República, depois do Presidente da Assembleia da República lhe ter comunicado que há uma Comissão de Inquérito. Este é o procedimento normal. Isto é a lógica das coisas. Isto é o que aconteceu na Comissão de Defesa. E é isto que os três partidos, independentemente das suas posições, mais esta proposta foi do PCP, é que o Partido Socialista deu anuência e o Bloco de Esquerda também, que vai no sentido de que a parte que feito aos documentos que estão em segredo de justiça não devem ser abertos pela Comissão de Defesa, não devem sair da Comissão de Defesa e devem regressar à Procuradoria-Geral da República. Isto é tão claro assim que eu acho que não vale mais a pena continuarmos a discutir uma questão que está bem contida e é bem clara relativamente à Comissão de Defesa. Muito obrigado.
Presidente, eu queria só, numa nota breve, bem, sem prejuízo de outros grupos parlamentares que queiram intervir, eu queria só fazer um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Ascensio Simões. E o meu pedido de esclarecimento é este, Sr. Deputado. Sr. Deputado, apesar daquilo que o Sr. Deputado diz sobre as rotundas, a propósito de condução em rotundas, o Sr. Deputado reparou no que é que andou a fazer agora, não é? Ou seja, não, a contar a história não é a história que todos nós conhecemos. A história todos conhecemos e de resto, está bem, mas a história é pública, é conhecida, obviamente como imagina, não, Sr. Deputado, tanto que não leio só jornais, que eu lhe vou pedir um esclarecimento concreto, Sr. Deputado. É verdade ou é mentira que o Sr. Deputado, quando estes documentos chegaram, deu como indicação na Comissão de Defesa que estes documentos deveriam ser remetidos para a Comissão de Inquérito? Posição sua. Pergunto-lhe se isso é verdade ou é mentira. Porque se isso for verdade, o Sr. Deputado, fica claríssimo o que é que o Sr. Deputado teve aqui a fazer agora e as voltas que andou a dar. Porque, aparentemente, a sua opinião pessoal, primeira opinião sua pessoal sobre esta matéria, era que esses documentos deviam ser remetidos à Comissão de Inquérito. Que é o que nós estamos a dizer aqui agora. O Sr. Deputado, tudo o resto é se vão para cá, se vêm para lá, não me interessa. Quer dizer, interessa-me que há documentos que foram enviados para o Parlamento. Quem pode o mais, pode o menos. Esta Comissão, por ser uma Comissão de Inquérito, tem poderes parajudiciais. Os deputados estão vinculados a dever de sigilo, como consta do regulamento que acabámos de aprovar, e, portanto, se há Comissão que poderia ter acesso, é esta. Se os documentos foram enviados, deviam ser carreados para aqui. Ponto final. Tudo o resto, o deputado dirá o que entender e explicará o que entender. A única coisa que eu lhe pergunto é se esta não era ou não a sua primeira opinião também, porque consta-me que era, porque eu não leio só jornais, Sr. Deputado. Eu faço o trabalho de casa e informo-me sobre as coisas.
Há licença, Presidente. Sr. Deputado, é previsível. Ou seja, há uma coisa que é simples, as atas existem e, portanto, para além daquilo que eu sei que disse, também as atas confirmam. O que é que aconteceu especificamente? Posso? Dá-me licença? O que é que eu disse especificamente? Estávamos no tempo entre a remessa da Procuradoria-Geral da República e o pedido de informações à Procuradoria-Geral da República. Foi nesse intermédio que eu disse assim, estes documentos, a haver uma comissão de inquérito, remetam-se à comissão de inquérito. Agora há uma coisa que o Sr. Deputado não pode explicar. Dá-me licença, posso terminar? Há uma coisa que o Sr. Deputado sabe. É que houve outros documentos que foram de conhecimento público e há estes documentos que estão em segredo de justiça. A partir do momento em que nós sabemos que estão em segredo de justiça, aquilo que nós vamos fazer é respeitar o segredo de justiça. Não é arranjar argumentos ardilosos para vir à comissão sabendo que estão em segredo de justiça, sabendo que estão em segredo de justiça e no trânsito nós ficarmos a saber que eles podem não estar em segredo de justiça. Esse é que é o problema. Ou seja, nós aqui nesta comissão podemos garantir que os documentos só têm acesso... Dá-me licença. Senhor Deputado António Carlos, posso terminar? Então é só para lhe dizer, nós nesta comissão sabemos que os documentos que aqui entram são aqueles que vieram diretamente dos sítios. Mas não sabemos que outros documentos, que já passaram por outras mãos, são os documentos que, podem estar fotocopiados noutros sítios e que esta comissão não pode receber.
Senhores deputados, eu voltava a fazer a exortação que fiz há pouco noutro contexto, que não importássemos para esta comissão de inquérito questões que dizem respeito a outras comissões, nomeadamente o que é que alguém disse ou deixou de dizer.
Tanto pisar nesta questão, alguma coisa tem que fazer. Porque ninguém entende. E principalmente o Presidente da Comissão está a pisar tanto esta questão quando desde o dia 21.
Senhor Vice-Presidente.
Senhor Presidente, posso pedir a palavra? Posso fazer um ponto de ordem à mesa? Senhor Presidente, era só para continuarmos os trabalhos. Com o foco naquilo que nos traz aqui e confirmar aquilo que o Senhor Presidente disse muito bem, que eu penso que é do consenso de todas as bancadas, que é de pegarmos nesse documento e nesse requerimento do CDS-PP e que o CDS-PP concordou, levámo-lo à reunião da mesa e coordenadores, levarmos à próxima reunião e tratarmos esse assunto como deve ser e ele fazer próprio, esse próprio requerimento fazer o seu caminho e tratarmos daquilo que devemos tratar e não de coisas que não traduzem ganho para esta comissão. E nós temos de ter ganho, temos de ter aquilo que foi a intervenção de todos os partidos, aquela primeira intervenção de todos os partidos quando iniciámos esta nossa sessão. Era isso que eu tinha para dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela sua intervenção, Sr.
Presidente.
Deputado Vice-Presidente.
Sr. Presidente, de uma forma só muito breve e não querendo esquecer, e concordando até com o que foi dito agora mesmo, dizer só que é evidente que a nossa preocupação sobre isto tem muito a ver com o padrão de funcionamento da Comissão e não com qualquer outra matéria. E esse padrão é preocupante, porque ou estamos para saber e para ver, ou estamos para não saber e para não ver. É evidente que, neste momento, a minha posição é, e foi confirmada agora mesmo, coincidente com a primeira posição do deputado Ascencio Simões em sede de outra Comissão, que é de que a documentação deve ser carreada para a Comissão de Inquérito. Deputado, está-me a interromper, eu não terminei. E, portanto, a nossa posição está claríssima, Sr. Presidente, e está exposta no requerimento. Esse requerimento não é votado hoje, mas terá que ser votado. E nessa altura nós faremos uma avaliação de qual é a postura da Comissão. Sr. Presidente, por nós podia ser votado hoje, Sr. Presidente sugere que seja na próxima reunião, não temos nenhum problema, e, portanto, será votado na primeira Comissão, e aí veremos qual é a posição dos grupos parlamentares, sendo que essa posição é muito relevante.
Eu não sei se o Sr. Deputado...
É só para um ponto de ordem na clarificação daquilo que é a posição do PCP. Primeiro, estamos de acordo que esta matéria seja discutida na reunião subsequente. Segundo, aquilo que é a nossa posição do PCP, que reiteramos, foi tomada no âmbito da Comissão de Defesa Nacional, que é uma comissão que tem natureza distinta desta e foi tomada antes sequer da constituição desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Não quero acreditar que haja perspectivas de nenhum grupo parlamentar de se imiscuir naquilo que é o trabalho do Ministério Público relativamente à acusação. E, portanto, nós temos que ter cuidado com a informação que solicitamos, recebemos e tratamos, porque nós não podemos, essa é a opinião do PCP, imiscuir-nos no trabalho da acusação. Se a informação que veio para a Comissão Parlamentar de Defesa foi declarada como foi, expressamente pelo Ministério Público, estar sujeita a segredo de justiça e, portanto, a parte que não está sujeita a segredo de justiça já toda a gente a conhece. O que é que estamos a falar? Não, agora não andem vocês em rotundas. O que é que estamos a falar? Estamos a falar da parte que não foi divulgada. Essa parte, essa documentação, estando em segredo de justiça, contém matéria que pode interferir com o destino, o resultado final da acusação. Porquê? Porque tornando-se pública pode comprometer a acusação por parte do Ministério Público. Eu reitero, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que eu não quero acreditar que haja vontade de interferir naquilo que é a acusação do Ministério Público por parte de nenhum grupo parlamentar. E, portanto, temos de ter este cuidado para não o fazer de uma forma objetiva, com a divulgação de informação ou com o tratamento de informação que não podemos trabalhar. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Vasconcelos tinha pedido a palavra.
Senhor Presidente, tendo em conta o melindre da situação e algumas dúvidas que até foram suscitadas, eu coloco aqui uma questão, tendo em conta que a Comissão Parlamentar de Defesa e a Comissão Parlamentar de Inquérito são substancialmente diferentes relativamente ao seu fim, àquilo que pretende e às suas características. Agora imaginemos que a Comissão de Inquérito pede determinados documentos à Procuradoria-Geral da República, que quer analisar, quer investigar, e que a Procuradoria-Geral da República recusa, portanto, entregar esses documentos. Mas nós, entretanto, estamos a pedir esses documentos à Comissão Parlamentar de Defesa, por exemplo. De facto, é necessário seguir um processo com lisura, com a devida transparência, e temos de ter as certezas absolutas. Portanto, penso que o processo mais adequado, o processo mais rigoroso, nem por uma questão de 8 dias, mais 8 dias ou menos 8 dias, que haja obstruções àquilo que se pretende aqui fazer, nada disso. Portanto, de facto, é seguir o rigor, efetivamente, tendo em conta a questão das duas comissões e tendo em conta o processo adequado e rigoroso relativamente à Procuradoria-Geral da República. Portanto, é por isso que o Bloco de Esquerda entendeu, na devida altura, e não estava constituída ainda a Comissão Parlamentar de Inquérito, que esses documentos, enfim, fossem devolvidos à Procuradoria-Geral da República. E, naturalmente, esta Comissão tem todo o poder para solicitar esses documentos à sua origem inicial. Mas façamos com toda a lisura, de forma concreta, sem subterfúgios, sem dúvidas aqui existentes. Portanto, essa é a nossa posição.
Senhoras e senhores deputados, eu pedi a vossa compreensão para evitar, obviamente, que os apartes fazem parte da vivência parlamentar, mas a partir de determinado nível de ruído acabam por ser manifestamente contraproducentes. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Ascensio Simões, espero que...
Sr. Presidente, espero muito obrigado, não voltarei a essa questão, era para registo nesta reunião. A minha proposta na Comissão relativamente aos documentos foi prévia à recepção por parte da Procuradoria-Geral da República do esclarecimento sobre eles. Estavam fechados e em segredo num cofre da Assembleia da República. Esses documentos foram abertos para se retirar uma parte que não está em segredo de justiça, que é a parte que diz respeito à lista, o ponto 5 da carta enviada pela Procuradoria-Geral da República. E, portanto, relativamente aos outros, nós não conhecemos esses mesmos documentos. Não queremos conhecer no âmbito da Comissão de Defesa, e se a Comissão de Inquérito entender que deve suscitar junto à Procuradoria-Geral da República esses ou outros, que o faça de novo. É esta a nossa posição. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, creio que estou em condições de poder dar então por encerrados os trabalhos desta reunião. Indicativamente ficaram já com as datas das próximas reuniões e, portanto, renovava apenas a informação de que seguirá a convocatória por escrito, sendo certo que as datas indicativas e não precludentes para indicação de elementos probatórios será então o dia 3 de dezembro. A todos os senhores deputados, muito obrigado.